E a gente vem analisando, né, dados, muitas informações sobre a Covid-19 e os números de Campinas, né, cidade que teve aí um aumento expressivo, até também porque a gente tinha aqui na cidade muitos casos represados, até pela situação dos testes, né? Que tinham que ir lá para o Adolfo Lutz, e lá está com quase 16 mil, né? Para averiguação. Agora a Unicamp que passa também a fazer esses testes. E ontem a gente tinha 70 pela manhã e à tarde mais 15 casos foram confirmados. Infelizmente, mais uma morte também confirmada, né? Na cidade de Campinas. E é nesse tipo de coisa que a gente tem que também conversar, né? Porque são diferentes fontes de dados, clareza na forma com que eles são organizados e divulgados até para o cenário. Tem os dados do Ministério da Saúde, aí outras secretarias, depois do Ministério da Saúde divulgar, também divulgam novos dados. E isso pode trazer um cenário otimista ou um cenário pessimista? Nós estamos em contato nesse momento com o professor do Instituto de Física da Unicamp, o Rickson Mesquita. Muito bom dia, professor Rickson.
Bom dia, Flávio. Prazer falar com vocês.
E, professor Rickson, quando a gente traz, né, vários dados, em Campinas, na situação municipal, tem também os dados da espera de algumas informações em outras cidades que estão lá divulgando as suspeitas, essa morte aqui é suspeita pelo coronavírus. E pode levar um tempo e até que essa suspeita não se confirme, né? Ontem eu estava vendo até uma cidade que já analisando a suspeita pela morte de Covid-19, mas que seria de outra cidade. Isso atrapalha muito, né? Até para a execução de políticas de saúde, né?
Com certeza. Eu acho que hoje a gente vive numa era de dados, né? Tecnologia da informação. Então é muito fácil a gente ter acesso a muitos tipos de dados. E se a gente não toma cuidado e entende de onde eles vêm, o que, que eles significam, como eles foram coletados, isso pode gerar pânico ou, por outro lado, também um relaxamento e não pode acontecer, né? E não deveria acontecer. Então a gente precisa tomar muito cuidado e prestar muita atenção com esses dados e particularmente como a gente interpreta essas informações, né?
E, professor, o que pode ser feito, né? Porque, por exemplo, vamos pegar aqui a situação da cidade de Campinas, tem os seus 5 óbitos dentro desses 85 casos confirmados. 139 casos descartados, mas um número que chama muita atenção também são os casos de investigação, 956. E quando a gente pega a situação do governo do estado, quando fala de Campinas, os números ainda estão aquém. Já foram muito piores, viu? Mas no número de ontem, está quase próximo agora a esses casos confirmados aqui em Campinas. Isso gera muita dúvida, né?
Gera. Isso, na verdade, é uma consequência de vários fatores, né? O primeiro, a falta de testes e a falta de material necessário para poder diagnosticar. Isso faz com que o sistema enche muito e a gente acaba tendo uma represa, todos esses casos investigados ficam bastante represados, a gente demora muito para, de fato, confirmar ou não, né? E isso, na verdade, ainda gera uma fonte ainda maior de incerteza. Então, tentar entender o que vai acontecer, particularmente na cidade de Campinas, pelos números de casos confirmados, é muito pequeno ainda, né? A gente provavelmente tem muito mais casos do que os 85 que já foram confirmados até o momento. E os números investigados precisam, né, sair e a gente precisa começar a ter essas informações para começar a tomar decisões, né?
Qual seria uma solução, professor Rickson?
Olha, a solução ideal é basicamente a gente ter os dados e ter todo o material para poder ter as respostas mais rápidas, né? Enquanto a gente não tem esses materiais, enquanto a gente não tem os testes para poder responder rapidamente, a única solução que a gente sabe que funciona é manter o isolamento e cada um ficar dentro de casa sem diminuir cada vez mais a probabilidade de contato e fazer com que esse vírus seja transmitido. Não existe outra saída, a gente não tem nenhuma outra fonte de informação ou outra evidência de qualquer outra coisa funciona.
É uma questão simples, matemática, né?
É uma questão simples, né? Então, eu sei que isso pode, né, isso atrapalha a vida de todo mundo, isso incomoda, mas não há nenhuma outra evidência. A gente passou do ponto de discutir se isso funciona ou não. É a única evidência que a gente tem que funciona. Essa doença já está aí desde final de dezembro lá na China. Vários países já passaram por várias situações e ninguém acha, até o momento, nenhuma outra forma de reduzir essa transmissão que não seja com isolamento.
E se a gente também pegar, né, professor Rickson Mesquita, a história, as histórias de pandemia no mundo, pegando os fatos históricos, a quarentena, o isolamento, praticamente em todas a quarentena foi adotada, né?
Sim, com certeza, né? Porque você não tem, é uma situação, qualquer pandemia, né, quando ela começa, é uma situação que a gente não está preparado, nosso corpo não está preparado, a gente não tem defesa, não tem anticorpos para poder responder a esse vírus. Nós não temos, consequentemente, vacinas, nós não temos medicamentos que podem auxiliar. E, particularmente, o nosso sistema de saúde também não está preparado para receber uma quantidade muito grande de pessoas que vão adoecer num período muito curto de tempo, né?
E, doutor, professor também, Rickson, voltando aos números, qual seria, então, dentre os números que estão sendo divulgados, tanto pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, as secretarias municipais, qual desses números a gente teria que levar mais em conta? Porque a gente fala de mortes, fala de casos confirmados, casos suspeitos que estão lá e muita subnotificação, né? Qual que é o número que a gente tem que pegar e analisar para tentar saber, esse daqui acho que é o mais importante?
Então, a primeira coisa, acho que é importante dizer que todos esses números têm incertezas, né? Incertezas por causa de subnotificações, incertezas que a gente não consegue confirmar todos os casos. Então, todos eles vão ter algum problema. Mas aqueles que sofrem menos essas influências é o número de mortes, né? Porque a morte, né, acaba sendo um evento consumado, a gente tem menos dúvidas e menos efeitos do que o número de casos confirmados ou o número de casos investigados. O número de casos confirmados simplesmente vai depender da quantidade de testes que a gente tem e do tempo que os laboratórios estão demorando para poder responder esses testes. Então, o número de mortes, na verdade, acaba sendo um número mais fiel daquilo que está acontecendo. O grande problema de olhar para os números de mortes é que a gente está olhando para um passado de 2, 3 semanas atrás, né? Então, em geral, em todos os lugares, a diferença entre o primeiro caso confirmado e a primeira morte é da ordem de 20 dias. Né? Então, quando a gente olha hoje, por exemplo, para 5 mortes, né, nós estamos olhando para o que, né, aconteceu e tudo que a gente fez há 20 dias atrás. Né? Então, essa é a grande questão e essa é a grande dificuldade que a gente está tendo em entender, né, de uma forma geral, essa doença. Porque a gente só tem como olhar pelo retrovisor, e nosso retrovisor é de 2, de 3 semanas atrás. Agora, o que a gente pode fazer é olhar para esse número e ver como ele vai crescer, e ver como ele está crescendo, e adotar medidas que possam diminuir lá na frente, né? Então, se você olha também os dados para os diferentes lugares, o que acontece é, dado o primeiro caso de morte, o pico acontece da ordem de 30 dias. Entre 30 e 40 dias, dependendo da situação e das medidas que os lugares, né, as cidades e os países têm tomado. Então, enfim, uma vez que a gente tem o primeiro caso de morte, pode esperar que daqui a 30, 35 dias, essa situação vai alcançar um pico. E o que a gente quer é que esse número, isso é inevitável, isso vai acontecer. O que a gente precisa, na verdade, é diminuir o número desse pico, né? Ele não pode ser um número muito alto, porque o sistema não comporta, porque, enfim, nós não temos leitos para todo mundo, nós não temos respiradores para todo mundo.
Professor, e até aproveitando aqui, uma pergunta enviada pelo nosso ouvinte, Jonas Silva, dentro disso que a gente está discutindo exatamente agora, opinião dele. Ele até pergunta para o senhor, a quarentena não começou muito cedo, por isso o povo cansou? Porque no tempo mais crítico o pessoal está saindo de casa?
Esse é um fator determinante. E se ela começou cedo ou não, é uma coisa que a gente não tem como responder agora. Isso a gente só vai conseguir responder olhando no retrovisor. Quando tudo isso passar, talvez a gente vai ter uma ideia se foi ou não cedo. Mas nessa situação, onde a gente está falando de milhares, né, de mortes, né, podendo chegar a milhares de mortes, é melhor talvez pecar pelo excesso e começar mais cedo do que perceber que foi tarde demais. A Europa, a gente tem vários casos onde as pessoas demoraram para perceber. E isso foi tarde demais, os números na Itália aumentaram muito, a Espanha, Holanda, que tentou flexibilização lá no início, agora está começando a ver os números aumentarem, centenas de mortes por dia, Reino Unido, os Estados Unidos, né, tem como se fossem vários países lá dentro, tamanho, extensão, é mais ou menos o nosso Brasil também. Então, enfim, talvez a gente tenha se precipitado, se isso aconteceu, talvez é isso que vai livrar a gente de ver 1.000, 2.000 mortos por dia, como os Estados Unidos têm visto nesse momento.
Até porque, aí já é um pensamento meu, se a gente se precipitou, né, professor, deu tempo para montar, por exemplo, aqueles hospitais de campanha lá em São Paulo, aqui mesmo para Campinas, os hospitais de campanha, o aumento no número de vagas, a criação de outras vagas, por exemplo, no Hospital Metropolitano, isso está acontecendo também na cidade de Jaguariúna com o Hospital de Campanha. Então, a estrutura começou a se... deu tempo para isso, né? Não foi no meio da situação crítica.
Não tenha dúvida. E aí eu acho que é uma grande questão de líderes, né? Porque a gente está falando de mortes e não é de algumas dezenas, né? São de centenas a milhares de mortes. Então, quando você tem que tomar decisões, e né, nossos líderes estão nessa posição nesse momento, é bom que isso seja feito pecando pelo excesso, né? É melhor que isso seja feito antes do que seja feito depois, quando... Lembra que toda atitude que a gente tem, nós só vamos ver a consequência dela daqui a 20, 30 dias. Né? Então, se a gente começa a relaxar na quarentena agora, por exemplo, isso vai ter um preço daqui a 20, 30 dias. O caso da França é um caso bem emblemático. Né? A França passou, do lado ali da Itália, passou 20 dias com um número de mortes muito baixo. E no momento em que isso foi relaxado, agora eles estão tendo centenas, né? Ontem foram, acho que, para cima de 500 mortes em 24 horas. Então, assim, é uma vigilância que a gente precisa ter. Eu sei que é angustiante. Há outras questões, né, que perpassam a questão de saúde, mas nós não temos outra saída a não ser fazer isso.
Professor Rickson Mesquita, que é professor do Instituto de Física da Unicamp, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço. Estou à disposição.
CBN Campinas.